Na Outra Margem, um passeio pela música erudita em Portugal.
Ora viva, boa tarde. Acaba de ser publicado pela Numérica, embora não esteja ainda disponível nas lojas, o CD, o primeiro monográfico do compositor Vítor Macedo Pinto, um nome ainda bastante desconhecido pela generalidade do público, mesmo melómano, e até mesmo por muitos músicos. Este CD inclui algumas das suas canções, a sua missa litúrgica e algumas obras para piano solo, entre as quais Variações e Fuga sobre um tema de Emil Anderson, numa interpretação do pianista Rui Pinheiro. A música de Vítor Macedo Pinto, aquele de quem se pode dizer que, como compositor, é um dos segredos mais bem guardados da música portuguesa do século XX. Durante muito tempo, quase dele não se ouviu falar e a sua música estava praticamente indisponível em registros comerciais, embora uma ou outra edição em partitura tivesse sido feita, e há poucos anos começou a empreender-se um projeto de dar a conhecer a música deste compositor através da edição da generalidade da sua obra em partitura, mas também da publicação de um CD que foi gravado e publicado muito recentemente pela Numérica, embora não esteja ainda, pelo menos em massa, disponível comercialmente. Vítor Macedo Pinto, o compositor de que hoje falamos na Outra Margem, tendo em estúdio como convidados João Pedro Mendes dos Santos e José Manuel Brandão. João Pedro, o responsável por todo este trabalho de investigação e de trazer ao lume a obra de Vítor Macedo Pinto. O José Manuel Brandão, pianista, que um dos músicos que intervieram e que gravaram este CD com a obra de Vítor Macedo Pinto. Muito boa tarde a ambos, muito obrigada pela vossa disponibilidade, se vivam. João Pedro, começamos por falar sobre a gênese de tudo. Como é que aparece no seu caminho de homem da música, de professor, de dinamizador cultural, este encontro com a obra de Vítor Macedo Pinto?
Bom, eu tenho uma ligação sentimental já de muitos anos com a família Sá Costa, do Porto. E desde há muitos anos,
aliás,
de quem eu era muito amiga, Helena Sá Costa, nomeadamente, de
quem... E Vítor Macedo Pinto foi aluno de Luís Costa.
Foi aluno de Luís Costa, exatamente. Mas desde, portanto, desde há muitos anos, eu sou amigo lá de casa desde os 18 anos, neste momento tenho 55, portanto, mais ou menos nessa altura, desde sempre, o Vítor, apesar de ter morrido há muitos anos, sempre foi uma pessoa muito presente naquela casa.
Em 1964.
Em 64, exatamente. Sempre foi uma pessoa muito presente naquela casa, penso que era uma personalidade admirável, uma pessoa de uma generosidade fantástica, um músico excelente, era uma pessoa muito querida naquela casa. E aquela casa e aquelas pessoas, aquela família Sá Costa, são muito queridos a mim. Por isso, obviamente, eu sempre tive muita curiosidade por conhecer as obras do Vítor. Quando a sua Dona Helena era viva, eu sempre tive acesso muito fácil ao arquivo da casa. E, de facto, havia muitas obras que estavam lá em manuscritos, que eram dedicadas pelo próprio Vítor. Desde a sonata, que sai no disco, as variações e fuga, também penso que sim, a espanholada, que também é dedicada à Helena Sá Costa, enfim, muita coisa lá tinha. E a Dona Helena, sempre amorosa como sempre, sempre me deixava fazer cópias de tudo. Portanto, isto é, há aqui uma paixão que eu tenho desde há muitos anos de juntar música portuguesa. A Manuela, com a sua...
E tem um arquivo, João Pedro, eu ainda não o vi, mas pelo que sei é considerável.
Mas pode vê-lo. A Manuela, com a sua habitual generosidade, chamou-me investigador. Eu não investigo nada. Eu apenas tenho um trabalho. Eu costumo dizer que sou detetive. Os amanhobras não chamam-me agora arqueólogo. Arqueólogo. Eu gosto de andar à procura das obras que as pessoas não sabem onde estão. Aquelas obras estão perdidas, eu não sei o quê. Depois deu-se o caso de eu ter alguma proximidade com as pessoas da família do Vítor Macedo Pinto. Nomeadamente, conheço há muitos anos a Ana Mendonça, que é filha de um dos sobrinhos do Vítor, do Sr. Pedro Mendonça. E pronto, sempre se falava muito do Vítor. E houve uma certa altura que houve uns zunzuns que me chegaram aos ouvidos de que queriam editar a obra do Vítor. Realmente, os sobrinhos, que são... Não os contei, mas devem ser muitos, em uns 6 ou coisa assim, ou 7, queriam todos fazer renascer, não deixar morrer a obra do tio. O tio Vítor Macedo Pinto, era o único dos 6 irmãos que não tinha filhos, portanto não tinha assim quem se interessasse tão diretamente pela divulgação da obra, mas felizmente os sobrinhos levaram a cabo essa tarefa. E foi a minha iniciativa de contactar o pai da minha amiga Ana Mendonça, o tal Sr. Pedro Mendonça, para então ver o que é que ele realmente, o que é que eles pensavam que era possível fazer. E eu fiquei muito contente, porque foi o casamento perfeito. Eu queria andar para a frente e descobrir as obras do Vítor. E eles deram um apoio extraordinário, porque eles próprios também tinham muito interesse nisso. Uhum. Eles têm um orgulho extraordinário naquele tio, que se vê que é uma pessoa que lhes é muito querida. Eles, quando falam do tio, falam com amor, quase paixão. É uma coisa muito engraçada.
O que seria um exemplo a ser seguido por muitas pessoas neste país que detêm espólios de compositores e que hoje estão praticamente perdidos, enfim, e portanto é de saudar cada vez que nos aparece um exemplo assim em que a família tem um orgulho, e mais do que o orgulho, tem a vontade de andar para a frente e de disponibilizar para que todas as pessoas tenham acesso à música do seu antepassado. Neste caso, Vítor Macedo Pinto, compositor nascido em 1917, falecido, como já se disse, em 64, 47 anos de vida, e que foi parcialmente dedicada não à música, mas a uma carreira de diplomata. E, no entanto, José Manuel Brandão, como é que este homem, que começou por fazer o início da sua vida dedicando-se à música como compositor, como pianista, e creio que também escrevia, crítico musical, tem a primeira metade da sua vida fortemente marcada pela sua paixão pela música, depois dedicação a uma outra carreira, e, no entanto, esta obra é uma obra de um profissional, é de um homem que, de facto, tinha um talento muito grande.
Com certeza. Aliás, quer dizer, provavelmente não é o único caso de compositores, enfim, que têm carreiras paralelas, enfim, e que conseguem ainda assim legar-nos uma obra com bastante qualidade. Há muito a descobrir sobre a vida do Vítor Macedo Pinto, quer dizer, há todo um trabalho biográfico a fazer, porque conhecem-se linhas gerais da sua vida, mas o contexto particular em que as obras nascem, o seu trabalho como pianista, o seu convívio com outros intérpretes, com outros músicos, Há algumas gravações que existem na rádio pública e que se conhecem, enfim, que ainda podemos ouvir e resgatar e ter uma ideia de como era o Vítor Macedo Pinto enquanto pianista, enquanto músico de câmara. Mas, de facto, está todo um trabalho por fazer, não é? E, de facto, aí a musicologia tem uma tarefa grande pela frente. A obra parece-me com bastantes pontos de interesse. Aquilo que eu conhecia até há poucos anos era, sobretudo, de facto, ao nível da música para canto e piano, que é, enfim, o meu foco de particular interesse, eram, sobretudo, as canções do Fernando Pessoa, as ficções do interlúdio. Essas, sim, eram as canções que, de alguma maneira, circulavam mais e que hoje estão também editadas, foram editadas no âmbito de Porto 2001.
E quando diz circulavam mais, José Manuel, refere-se a que meandros? Onde é que essas obras circulavam mais?
Sobretudo no meio do ensino académico, nas escolas superiores e nos conservatórios e nas academias.
Mas não faziam parte dos programas oficiais?
Não fazem parte, como não fazem parte dos programas, obviamente os programas oficiais de canto nos conservatórios têm sempre uma secção onde obrigatoriamente são feitas canções de autores portugueses. E é nesse âmbito que, obviamente, que se vai fazendo música portuguesa ao nível do ensino. Mas, de facto, são obras que, pelo facto de não estarem editadas, de circularem, de facto, em cópias manuscritas, que depois acabam por circular por poucas pessoas. Quer dizer, a sua divulgação está, obviamente, à partida condenada, digamos, a um núcleo restrito de pessoas. E então, em concerto, em recital, é quase impensável essas canções aparecerem em programas de recital. Muito raramente.
Lembram-se alguma vez ter ouvido alguma canção ou alguma peça de Vítor Macedo Pinto em algum concerto ou recital? Qualquer dos dois?
Eu nunca me lembro de ter ouvido.
Não, precisamente tirando esta iniciativa de facto recente da Porto 2001 com o Jaime Mota ao piano, que gravaram duas das canções das ficções do interlúdio, se bem com a Dora Rodrigues, se não me falha a memória, mesmo aí, quer dizer, não, também, digamos, o contexto que reunia de facto vários compositores da cidade do Porto, também não permitiu, obviamente, que gravassem as cinco canções completas de Fernando Pessoa. Mas foram todas editadas na altura e, portanto, há uma edição impressa e a partir daí, de facto...
Da Fermata.
E pela Fermata, exatamente. E
que,
a partir
aliás,
daí,
segundo creio, também foi a editora que publicou o CD.
Exatamente, claro. Uma iniciativa, de facto, da Porto 2001, não é?
Porto século XX, é como se chama Deus.
Exatamente, são compositores do Porto do século XX, há canções de Luís Costa, enfim, de uma data de outros compositores do Porto. As sete canções antigas.
Que estão publicadas neste CD.
Que estão publicadas neste CD.
E já agora, desculpe interromper, José Manuel, deve-se dizer que o José Manuel Brandão acompanhou, eu não gosto nada de utilizar esse termo do pianista acompanhador, não é? É um termo normal, mas há sempre a ideia de que é um tanto depreciativo, de que tem uma figura um bocadinho, não digo decorativa, mas que está lá para servir de base para as estrelas, que neste caso, enfim, é soprano Ana Quintãs, e o tenor João Rodrigues e também a flautista Janete Santos, flauta transversal. Não queria interrompê-lo?
Não, eu dizia que por acaso eu possuía já em casa uma cópia manuscrita destas sete canções antigas, antes mesmo delas aparecerem com a primeira versão impressa pela AVA e antes mesmo de haver esta iniciativa, a intenção de as gravar, de fazer um registro para este disco. Portanto, tinha já tido a oportunidade de fazer uma pequena leitura privada, nunca as tinha trabalhado, nem tão pouco dado em concerto. Portanto, foi uma descoberta com a Ana Quintãs e com o João Rodrigues, uma descoberta de algumas semanas de trabalho, pensar neste disco e tentar recriar, de facto, a ambiência destas cantigas de amor e cantigas de amigo que tentam captar um bocadinho a atmosfera da poesia trovadoresca, que é muito, muito rica, e que outros compositores contemporâneos de Vítor Macedo também exploraram. Quer dizer, o seu próprio professor, Cláudio Carneiro, tem várias canções também com poemas da época medieval. E eu penso que, enfim, reconhecendo o valor intrínseco, de facto, deste tipo de poesia, o próprio Vítor Macedo Pinto se terá deixado um bocadinho também ir na onda, porque, de facto, era algo que era relativamente comum. Estamos a falar dos anos 30, 40, 30 anos 30 com as canções do Cláudio Carneiro, E Frederico Freitas também podemos encontrar aí alguns exemplos de música sobre poesia trovadoresca. E depois, então, nos anos 50, este núcleo de 7 canções com flauta, enfim, ad libitum. De facto, o papel da flauta é um bocadinho mais, eu penso eu, está cá um bocadinho para dar talvez um bocadinho de cor, não é? Emprestar um bocadinho de cor, um certo bucolismo.
E até captar alguma atmosfera evocativa da época medieval, eventualmente?
Precisamente, não é? Até porque, aliás, a primeira das canções é uma pastorela, portanto, é o diálogo sendo uma cantiga de amor, enfim, o ambiente é bucólico, é pastoril. De facto, provavelmente a flauta está aí um bocadinho à imagem do que acontece em algumas das canções harmonizadas pelo Frederico Freitas, também para piano ou harpa, que também usam a flauta, ad libitum, enfim, é um bocadinho essa atmosfera. A flauta, na maior parte destas canções, acaba por dobrar um bocadinho a linha superior do piano, enfim, não sempre, obviamente, mas eu diria que, de facto, que empresta uma cor muito especial a estas canções. Há duas delas que não têm, de facto, parte de flauta.
As 7 canções antigas de Vítor Macedo Pinto são um ciclo que integram este CD, o único disponível, o primeiro disponível monográfico deste compositor, nascido no Porto em 1917 e com uma obra que não é monumental, mas é uma obra considerável e com importância e que agora começa a ser descoberta através deste esforço de que já falámos um pouco. Para conhecer um pouco melhor sobre o compositor e sobre a sua música, de que há neste CD publicada também algumas das obras para piano e também uma missa litúrgica, ouvimos Sérgio Azevedo, que escreveu as notas deste CD e que se pronuncia sobre a singularidade da música de Vítor Macedo Pinto e também a sua relevância e até as reminiscências que nela se podem encontrar.
Eu acho que a música de Vítor Macedo Pinto, em primeiro lugar, foi uma descoberta que eu fiz também. Portanto, e como descoberta, foi uma descoberta muito agradável, porque a música dele está muito acima de qualquer nível, digamos, amador, mesmo um amador esclarecido. Eu penso que, ouvindo a música dele, se pensa logo, isto é um compositor profissional, e nesse aspecto, com o profissionalismo, vem, digamos, um aspecto técnico proficiente, portanto, é uma excelente música do ponto de vista técnico, e também, creio eu, uma linguagem própria. Não digo que seja uma linguagem evidente, própria, no sentido em que falamos, por exemplo, do Messiaen, que se ouvem 2 acordes e é Messiaen, mas isso também muito poucos compositores conseguiram. Quer dizer, ao longo da história da música, há 3 ou 4 compositores, se calhar, que têm essa característica de se ouvirem 2 ou 3 acordes e sabemos que é aquele compositor. A maior parte dos compositores tem um estilo próprio, mas não tão identificável. E nesse aspecto, a música do Vítor Macedo Pinto é claramente música própria dele, não terá assim um estilo, é evidente que se ouve disse logo é a música de Vítor Macedo Pinto, nem se esperaria mesmo assim uma tão grande individualidade. No entanto, é claramente uma música que tem características muito pessoais. Há alguma ligação a um universo, por exemplo, do Lopes Graça, que é interessante, nomeadamente na sonatina, há alguns aspectos do Lopes Graça mais ibérico e mais singelo. Há alguma ligação também, talvez, à música francesa, em alguma da música de piano, por um lado, alguns laivos, talvez, de Prokofiev e de algum pianismo, portanto, do século XX, entre o romântico e o moderno, digamos, aqueles compositores que ficaram, digamos, algures entre os 2 séculos e que não foram nem muito radicais, nem muito conservadores, e um acentuado gosto pela dissonância, digamos, colorística. Isso acho que é uma característica da maior parte das peças, essa dissonância, lá está, que podemos invocar o nome de Prokofiev, a dissonância melódica, digamos. Portanto, é uma música bastante fresca, nada superficial, mas que consegue realmente ir desde uma ligeireza, como se encontra na sonatina ou na espanholada, até uma maior profundidade, como se encontra, por exemplo, na missa, em algumas das canções, ou nas variações para piano, variações e fuga, que são uma obra, enfim, monumental para o piano, e que eu não hesitaria em dizer que, dentro do género, é uma das obras mais significativas que foram compostas no século XX português, não obstante não ser talvez a obra mais radical dele em termos de técnica musical.
Eu pegava exatamente nisso, Sérgio, e perguntava-lhe se, avaliando este conjunto de obras que agora são disponibilizadas em CD, isso nos causa uma perplexidade pelo facto de até agora Vítor Macedo Pinto continuar a ser, para até mesmo dentro da classe dos músicos, um nome tão desconhecido?
Bem, eu não diria que me causou perplexidade, infelizmente, porque casos como este já houve e tem havido e se calhar vai continuar a haver na música portuguesa, como sabes, Manuela, ou seja, Mesmo os nossos maiores são muitas vezes desconhecidos do grande público ou menosprezados em termos enfim, do poder político e não só, que não toca às obras, que não as promove. Ora, se isto acontece, ou aconteceu durante muitos anos, por várias razões, enfim, desde políticas até outras, algumas até incompreensíveis, isso aconteceu com nomes como mesmo o Joly Braga Santos ou o Lopes Graça, quer dizer, praticamente com todos os compositores portugueses, a música tem sido sempre realmente uma espécie de parente pobre das artes em Portugal. Eu não me admiro nada que compositores, enfim, que não têm essa estatura, como teve um Lopes Graça, por exemplo, que esse então que sejam mesmo completamente desconhecidos. Infelizmente tenho que dizer que não fiquei admirado e provavelmente ainda vamos descobrir outros nomes que desconhecemos. Isso nada tem que ver com a música em si, nada tem a ver com a qualidade. Às vezes também, isto é uma coisa que, enfim, tem que ver às vezes também com os próprios compositores, e aí já não será culpa de nenhum poder, enfim, político ou outro. Às vezes também há compositores que não lhes interessa, há artistas que não lhes interessa, digamos, as luzes da ribalta, não lhes interessam. Então são bastante low profile. E eu penso que o Vítor Macedo Pinto, nesse aspecto, não terá sido um dos que mais fez pela sua música. Tal como o Filipe de Sousa, por exemplo, também não. Enfim, isso também às vezes não contribui para, é evidente, para um reconhecimento da obra. No caso dele, penso que será uma mistura das duas coisas, para o atavismo cultural português, e talvez uma não muito grande vontade, enfim, de se impor como um compositor, enfim, de fila, não é? Um chefe de fila de algum movimento. Eu penso que ele não creio, daquilo que eu conheço da biografia dele, não creio que fosse esse o objetivo. Mas é o que posso dizer sobre isso neste momento.
De qualquer maneira, a obra que nos é dada a avaliar com este CD permite-nos colocar Vítor Macedo Pinto entre um dos nomes que devem ser conhecidos na música portuguesa do século XX.
Não, sem dúvida, isso sem dúvida. Aliás, eu aceitei escrever as notas para o CD quando o João Pedro Santos me pediu para o fazer, e o que eu lhe disse foi, eu faço, sim senhora, mas primeiro quero conhecer, independentemente de outra coisa qualquer, porque para mim é sempre interessante conhecer um compositor que não se conhecia até agora. Mas eu só aceitei escrever as notas para o CD na condição de achar que a música valia a pena, porque não me interessa escrever sobre um compositor, enfim, que eu acho que não tem interesse. E realmente fiquei muito surpreendido. Inclusive acompanhei também o processo de edição das obras em partitura com a AVA, e pedi as partituras não só para o disco, mas porque tive mesmo interesse em as conhecer. Devo dizer que gostei particularmente da sonatina, de algumas das variações e da missa, e aceitei, portanto, escrever precisamente porque descobri um compositor absolutamente notável. E este disco vai ser uma pedra importante no edifício, enfim, que está ainda a ser construído, de todos aqueles compositores que merecem ser ouvidos e que não tiveram, ou que não têm tido essa oportunidade, enfim, nas últimas décadas, depois da sua morte, e que têm ficado como ele no esquecimento.
Sérgio Azevedo, a propósito de Vítor Macedo Pinto, para cujo CD monográfico escreveu as notas, relativas a estas obras, a Missa Litúrgica, as obras para piano, a Sonatina, Elegia a Luís Costa, Variações e Fuga sobre um tema de Emil Anderson, a Espanholada, e também as sete canções antigas publicadas neste CD, que no fundo parte de um esforço, por um lado, da família de Vítor Macedo Pinto, mas também do trabalho desenvolvido por João Pedro Mendes dos Santos.